Uou! Tá começando mais um episódio do Macro Pickers, este programa que existe há pouco tempo, mas eu já considero pacas, e queria trazer aqui inicialmente para vocês algumas informaçõezinhas legais, já que esse programa, como qualquer outro programa da grade do Stock Pickers, é construído junto com a nossa audiência, e até legal porque a Haki, na sua vida de empreendedora maluca, chegou agora aqui também não ouviu, estava falando para o nosso convidado de hoje um pouquinho dos números do Macro Pickers, só por curiosidade, e tem uma coisa interessante que é a seguinte. Eu não sei, porque alguma sazonalidade nos conteúdos, as pessoas estavam escutando um pouco menos podcast recentemente, tá? Isso, mercado como um todo, curioso, né?
Como assim? É que você não fez lá no meu celular, porque lá o podcast tá arrasando.
Eu
o dia
também
inteiro.
Amo
teste na casa da Raquel é só podcast.
Eu também amo podcast, sou usuário assíduo, porém, né, a gente teve uma queda e faziam alguns meses já, tá? Que o Stock Pickers ficava ali na beirinha da nossa meta, mas não batia. Nossa meta é bem ousada, como sempre, ela é impossível, né? Mas ela estava ali sempre pertinho, mas não batia. Esse último mês bateu a meta de podcast e o grande destaque foi global e o macro. Os dois puxaram a meta pra caramba pra cima. Deu mais de 79 mil visualizações ali. Então, deixou a gente bem feliz com o resultado. Então, o macro já aqui, ó, no meu core. Tô vendo a galera aqui no chat já participando com a gente do programa. O Rodrigo Cortes, que se não vier para o Stock Pickers acompanhar no estúdio, eu sou maluco, porque ele tá em todos os programas que a gente faz, global, macro, PQI. O cara é uma lenda, tá aqui com a gente. Então, pode mandar aqui a dúvida de vocês no chat, a gente tá de olho, tá? A ideia de fazer ao vivo é ter a participação de vocês. E para você que está acompanhando a gente no podcast, tá? Como eu faço bastante, tá? Não esquece de compartilhar, seguir a gente na plataforma Stream, ajudar a gente a bater a nossa meta de audiência todo mês. Para você que está no YouTube, o mesmo, deixa o seu like, compartilha, segue a gente, ativa o sininho, tá? Para você ficar por dentro de todos os episódios, de todos os programas da grade do canal Stock Pickers, tá bom? E, Hack, tema de hoje, nós falaremos de bastante coisa com uma fera aí da economia olhando para mercados. Mas um dos grandes temas que a gente trouxe aqui, que está no título, inclusive, é a China na contramão do mundo. O que, que é isso, Raquel Tsá?
Pois é, eu achei que você estava falando que quem ajudou foi o global e o macro, porque eu achei que você ia falar. Daí a gente resolveu, nesse episódio, juntar os dois e falar de macro com o tema global. Achei que assim, você preparou para eu só dar uma cortada, então, né? Então, estou
achando.
Que
a gente joga junto, era para você falar
isso. A gente joga junto, era isso, exato. Como a gente percebeu, né? Eu sabia muito disso. Bom, a ideia é que a gente fale hoje de China, né? Mas não só de China, de por que investir na China. Não que esse não seja um assunto legal, ele também é. Mas aqui, no nosso quadro, a gente achou legal pegar esse gancho de o que está acontecendo na China, esse aumento de volatilidade por conta da geopolítica. Toda a história do mercado imobiliário lá, que tem bolha, não tem bolha. Parece que de vez em quando o mercado acorda e dá uma olhada. Ah, tem umas empresas falindo lá na China. Ah, não, esqueci. Então, assim, o que está acontecendo por lá, né? Para onde vai a China? E aí, como que isso impacta o Brasil? Então, a gente não pode esquecer que a China é o nosso principal parceiro comercial aqui no Brasil, né? Então, basicamente, se há 15 anos atrás, quando os Estados Unidos cresciam, o Brasil crescia, hoje essa relação é muito próxima aí com o que acontece na economia chinesa. Então, é isso. Por isso, vamos falar aí sobre os nossos amigos chineses, que eu não entendo nada, e por isso convidamos uma fera aqui para ensinar um pouco mais para a gente como que junta o global com o macro.
Muito bom, Raquel, sai isso daí. Então, para isso, a gente vai receber ele, que está fazendo hat-trick aqui no Stock Pickers, é a terceira participação dele no ano. Ele fez dois macro e já fez um também programa no Stock Pickers, participou, aliás, nas três vezes para falar de China, tá? Ele não manja só de China, por isso a gente vai falar de mais temas, tá? Só para explicar. A WHG, que é a casa do nosso convidado, é uma casa brasileira que é especializada em investimento global, tá? Então eles investem ao redor do mundo, em várias geografias, só que é uma das poucas casas brasileiras que tem expertise profunda em China, não à toa eles têm um fundo, que inclusive está na plataforma da XP e da Rico, que é o China Macro, tá? WHG China Macro é um fundo deles focado em China, então E, aliás, da perspectiva macro, super interessante. Então, só por isso.
China macro, então assim, a gente tá no caminho certo, né?
Tá aí, tô devendo uma camiseta do Stock Pickers para ele já, de tantas vezes que ele apareceu por aqui. Fernando Fenório, que é economista-chefe da WHG, seja muito bem-vindo novamente aqui ao Stock Pickers. Eu sei que você não aguenta mais se apresentar, tá? Mas só levando em consideração que pode ser a primeira vez, é que a gente está crescendo muita audiência, tem muita gente nova chegando. Quem é você no mercado em 30 segundos?
Legal, boa noite, Colas, boa noite, Raquel. Obrigado de novo pelo convite, pela oportunidade de poder falar com vocês e com o seu público. Então, sou Fernando Fenoli, economista-chefe da WHG. Como você disse, a WHG é uma gestora de recursos focada especialmente no mercado global. Estou aí na pista já há bastante tempo, trabalhei no Itaú, trabalhei muito tempo na Verde, trabalhei também na BW, que é o family office da família Moreira Salles, já há muito tempo cobrindo economia global. E aqui desde o início da fundação da WHG, no final de 2020, início de 2021, né, eu me juntei ao time e a gente já está aqui quase 2 anos tocando esses fundos globais e essas estratégias.
Eu gostei do tô na pista, né? Tô na pista aqui, a pista econômica aqui. Achei bom, vou passar a usar também, né? Que tô na pista aí há alguns anos também. Excelentes.
Boa.
Cola, você quer dar as
Ah,
honras da nossa
não
primeira
tem como
pergunta aqui?
não puxar aqui. Acho que, pô, uma coisa que a gente sempre fez muito bem aqui no Stock Pickers e a Raque sabe fazer muito bem também lá na Rico é essa parte de título, né? E aí aqui o título China na contramão. Então, acho que seria legal a gente começar até para puxar o tema. A gente vai falar de mais de uma geografia hoje, mas Fenólio, na opinião de vocês aí, né? Você veio aqui já recentemente. Para falar do tema, disse um pouquinho para a gente que realmente estava numa ponta diferente um pouco do resto do mundo, mas essa opinião ela continua, quer dizer, a China está realmente na contramão do mundo do ponto de vista macro?
Tá, continua assim. Ela tem um. A gente continua com a visão que a China tem um ciclo econômico bastante divergente do ciclo econômico que a gente está acostumado a ver aqui no Ocidente, né, Estados Unidos, Europa. Isso já vem de algum tempo, eu acho que foi reforçado especialmente depois da pandemia, em 2020. Né, a forma como a China lidou com a pandemia foi bem diferente da forma como os Estados Unidos lidaram. Né, em termos de controle da doença naquela época, os estímulos que foram colocados na economia, né, a profundidade dos lockdowns. Então, isso gerou também consequências econômicas diferentes, tanto as respostas de política foram diferentes e as consequências também. Então, uma delas, que eu acho que é bem clara hoje, passado 2 anos, né, é a questão, por exemplo, da inflação. Né, toda a reação de política econômica americana e ocidental, tá? A gente fala os Estados Unidos como o exemplo, mas pensa Europa é parecido, o Brasil é parecido, tá todo mundo no mesmo barco, tá? Assim, a reação de política com muito estímulo e transferência fiscal, muita expansão monetária, né? Tudo isso gerou uma recuperação muito forte da economia desses países, mas também gerou uma inflação enorme, né? Que foi conjugado com problema de oferta, mas a demanda realmente foi muito além do que se imaginava com as transferências fiscais, e a inflação veio, e esse é o grande problema dessas economias. Elas têm que lidar com esse problema inflacionário, especialmente Europa e Estados Unidos, que não estão muito acostumados. A gente aqui no Brasil já vira e mexe, tem um surtozinho de inflação para a gente controlar, mas Estados Unidos e Europa não. Tá? Então, essa é uma consequência, e daí você tem toda uma resposta de política monetária, que é exatamente o oposto do que acontece na China. Tá? A China, como teve uma reação diferente de política econômica da pandemia, ela não colheu uma inflação alta. A inflação na China é super baixa, continua baixa, talvez a gente tenha uma pequena alta no segundo semestre, mas é abaixo da meta de inflação. Eles trabalham com 3% de meta, a inflação rodou muito tempo a 1%, agora está indo um pouco para 2%, mas muito mais por questões de inflação de alimentos local. Então, isso permite que o Banco Central tenha outra reação, né? Ele não está subindo juros, ele estava até cortando juros recentemente. Agora anunciou que vai meio que interromper esse ciclo, mas então, enquanto os Estados Unidos está aumentando a taxa de juros, a China estava cortando a taxa de juros. Enquanto os Estados Unidos e Europa estão tentando, né, esfriar a economia, a China está tentando reaquecer a economia, tá,
Literalmente
com
na
estímulo fiscal
contramão, né?
também. É por isso que é contramão, é exatamente o oposto, né? E isso é super interessante quando você pensa em investimento, porque ele te dá alternativa de investimento. Quando você pensa numa alocação global. Você quer, enfim, você tem. Supõe que você só possa investir nos Estados Unidos, no Brasil e na Europa, né? É difícil você ter diversificação de renda fixa, porque os três blocos, eles reagem na mesma direção, né? E quase na mesma intensidade na abertura de juros, as bolsas caem meio que junto. Então, você não consegue diversificar muito, é mais difícil, né? É, a China está numa outra, na contramão, como vocês dizem, né? Então, para mercado de renda fixa, né, renda fixa na China esse ano não teve alto de juros, né? O 10 anos chinês está 0 a 0 no ano em termos de juros. Então, você ganha o carrego de estar na renda fixa da China, enquanto que nos Estados Unidos você teve uma perda enorme pela marcação a mercado da abertura de juros. Então, isso te dá diversificação, tá? Até mesmo renda variável na China, que sofreu especialmente naqueles índices, né, que são mais carregados em setor imobiliário, em tecnologia, as bolsas chinesas dentro da China, né, em mainland China, como a gente fala, né, que são listadas em Xangai, em Shenzhen, tiveram uma performance melhor. Então é outro ciclo, né, tradando, às vezes, reabertura econômica, dado que a pandemia tem sido lidada de maneira diferente na China. Então, realmente, é uma contramão, mas não necessariamente uma contramão ruim. Tá? Às vezes, a gente tem aquela sensação que a contramão, você está, né, você tá fora da lei, né? Você está dando a contramão, né? Tipo, não pode. Não necessariamente é ruim. Tá? Simplesmente foram decisões de política diferentes que geraram resultados diferentes e evolução de preços de ativos totalmente diferentes. Né? E, às vezes, hoje dá para a China mais grau de liberdade para atuar, por exemplo, para amenizar o problema do setor imobiliário. Imagine se a China tivesse hoje uma crise imobiliária com uma inflação de 10%. Aí ia ser muito complicado para o governo reagir, né? Está todo amarrado, né? Não é o caso que a China tem hoje. Ela consegue lidar com um problema grave do setor imobiliário com margem de manobra, né, gerado pela condução da pandemia, que talvez não tenha sido tão exagerado quanto foi aqui no Ocidente.
Não, perfeito. Acho que você acabou tocando em vários pontos importantes, né? Do que está acontecendo na China. Como o Colasso falou, a gente é tudo na correria aqui, né? Daí, vamos pensar num título e tal. A primeira coisa que me veio na cabeça foi China contra a mão, que é isso, né? A gente está todo mundo falando de uma coisa, o mundo caminhando para cá, e a gente falando da China para cá, né? E eu acho que, enfim, duas coisas que você falou que eu acho importante é a parte da inflação, né? Se você puder destrinchar mais um pouquinho o que está acontecendo com a inflação na China, que eles estão conseguindo controlar, se é uma questão de demanda, porque a demanda não foi tão estimulada, se é uma questão que tem a ver, né, com a importação de petróleo mais barato da Rússia, potencialmente. E a segunda questão é sobre o mercado imobiliário, né? Então, a gente vê, como eu falei na abertura, né? A gente, de tempos em tempos, né? Então, a última foi ali a questão da Evergrande, né? De tempos em tempos vem uma questão imobiliária relacionada ao setor imobiliário na China que balança os mercados. Daí há algumas respostas, né? Um monte de gente, na época da Evergrande, um monte de gente fez um monte de estudo, falou: não, olha, conclusão é que eles não são tão grandes assim no padrão global, não tem o poder de causar uma desestabilização tão grande no mercado global de infraestrutura, real estate no todo, mas depois o assunto meio que morre, né? Então é assim, poxa, como assim? Não era o problema de uma empresa, tem alguma coisa estrutural que está acontecendo aí. Então, se você pudesse comentar sobre esses dois pontos, seria bem interessante.
Não, com certeza. Bem, sobre inflação, por que a inflação na China ela é mais baixa do que nos Estados Unidos e no Brasil? Eu acho que uma parte você respondeu, a política de estímulo de demanda foi muito menor na China do que foi nos Estados Unidos. Eu acho que aquela transferência de cheques, né, que no Brasil foi o Auxílio Brasil, que aconteceu lá em 2020, e nos Estados Unidos foi aquele CARES Act, que foi a transferência mesmo, né, de recurso direto para as famílias, isso não aconteceu na China. Tá? Então, acho que não teve esse estímulo de consumo como houve aqui no Ocidente. Então, quando você olha, por exemplo, medida de núcleo de inflação, roda 0,9 ao ano, 1,1 ao ano. Tá? E a questão também da pandemia, né? A pandemia na China, ela foi tratada de uma maneira bem diferente do nosso caso, ainda tem aquela questão da política de tolerância zero, o que acaba limitando a volta do setor de consumo em sua plenitude. Tá? Então, teve uma melhora ali em 2020 e 2021, depois teve uma piora, então tem umas ondas que o governo vai controlando, e com a Omicron, que é muito mais transmissível, né, teve esse processo de restrição mais intenso ali nos meses de março, abril e maio. Então, o setor de consumo ele ficou bem para trás dos outros, né, agregados econômicos. Assim, tipo, exportação está indo super bem na China. Né, é quase o grande motor do crescimento da China hoje, investimento em infraestrutura de base voltou a crescer, real estate está mal, a gente já conversa, consumo também. Então, não teve um grande reopening na China ainda, igual a gente viu nos Estados Unidos e no Brasil, né? Setor de serviço voltando ao normal, todo mundo consumindo, e daí aquela coisa, né? A oferta não está muito bem ajustada, a demanda vem com tudo e o preço sobe. Isso não aconteceu na China ainda. Tá tudo meio marcha lenta. Então, acho que esse é um aspecto de que por que a inflação do core é mais baixa. Segundo, se você pensar bem macro, PIB está crescendo abaixo do potencial na China. O potencial na China é uma coisa de 5%. O crescimento da China são hoje uns 3%. Então, obviamente, que né, a inflação fica mais baixa. E o terceiro ponto é uma coisa muito específica da China, que eles fazem controle de preço com estoques gigantes de alimentos e combustível. Tá? Então, não é muito preço de mercado. Tá? Então, esse tem um controle bem mais... controle fino de preço de alimentação e preço de combustível. Né? O que foge um pouquinho é o preço do porco, que é uma coisa muito específica da China, que às vezes dá algumas oscilações maiores. Mas preço de grão, por exemplo, né, que foi um dos mercados mais afetados na época da guerra, a China acabou passando ilesa e a mesma coisa acontece com combustível. Então, acho que essa é um pouco da diferença.
Eles realmente guardam, eles fazem um estoque físico da commodity.
Físico.
Isso? Físico.
Isso, é. Tem escolhas? Exatamente. Tem toneladas e toneladas de estoque físico e daí eles conseguem fazer mesmo um balanceamento, uma coisa bem de política econômica chinesa, né? Que é esse ajuste fino de, enfim, de dar essa assim, reduzir esse estoque moderador, né, em momentos que você precisa controlar o preço. Então, não é um controle meio burro de preço, no sentido de vamos distorcer o mercado na marra, né? E daí só vai gerar mais problema. Mas sim, é um estoque regulador bastante grande que permite que esses preços tenham baixa flutuação. Tá? Então, é por isso que é um pouco diferente. Não é um preço de mercado como a gente está acostumado aqui no Ocidente. Então, acho que isso explica a inflação. Indo para o setor imobiliário, né, eu acho que realmente o setor imobiliário da China, ele está desinflando. A gente pode até falar que foi uma bolha, que teve um exagero, sempre não sei qual é a melhor palavra para cunhar esse negócio. Mas realmente foi uma área super relevante do PIB da China, que você pode ver pelo lado cheio ou vazio do copo. Tá? E a gente acho que já até comentou algum stock picker, eu acho que eu já falei sobre isso, porque realmente tinha um deslocamento do mercado imobiliário enorme, e daí tem duas alternativas. Ou você deixa o mercado se autorregular, e essa autorregulação ela é bem dura. A gente já viu isso no Japão no final dos anos 80, nos Estados Unidos em 2007. Quando explode o mercado imobiliário, a coisa é feia. Ou o governo tenta intervir e ele mesmo tenta fazer o ajuste. Em ambos os casos, vai ter dor. Tá? É um setor que vai afetar o crescimento econômico para baixo, mas daí você, né, você escolhe se você quer fazer sem anestesia ou com anestesia. É quase mais ou menos isso, entendeu? Você vai doer muito ou doer pouco. Eles estão tentando fazer, olha, vamos tentar, né, de alguma forma, controlar o problema dentro, né, do que o governo chinês consegue controlar. Isso, de novo, vai ter desaceleração, está tendo desaceleração. Os números de construção civil, a gente tem um indicador aqui na WHG que mede meio que o ritmo de construção civil na China desde ali de, enfim, início dos anos 2000, tá? A gente está no pior momento da construção civil na China em 20 anos. Tá? Venda de terra por parte de governos locais, construção civil, realmente está uma situação bastante complicada. Muito disso, como eu falei, induzido pelo governo. E agora, o que voltou para o radar? Né? Porque como você falou, Raquel, teve Evergrande, todo mundo ficou preocupado, realmente era uma coisa mais localizada da empresa, não teve um problema sistêmico global, não, isso não aconteceu. Né? Foi um problema da empresa, do setor, etc. Mas o que aconteceu na margem que gerou uma nova rodada de estresse? Várias construtoras na China começaram a ter problema de caixa, problema financeiro. Tá? O sistema de venda de casa na China é muito interessante, né? Você compra muito imóvel na planta, então você compra um imóvel na planta, dá uma entrada e pega um crédito imobiliário. Já tá, e você começa a pagar lá a sua prestação do seu crédito imobiliário. Normalmente, o apartamento vai sendo levantado, né? Você vai vendo o prédio sendo levantado, seu apartamento ficando pronto e com o tempo você muda para lá. O que aconteceu? Várias construtoras começaram a quebrar. E daí o cidadão comprou um imóvel na planta, está pagando a hipoteca e não tem nenhum prédio sendo levantado. Daí o que eles fizeram? Ó, não vou mais pagar a hipoteca. Teve lá a revolta, né, do mutuário. Não vou mais pagar. Não tem prédio, não vou mais pagar. Estou jogando meu dinheiro fora. O que faz todo sentido, né? Imagina você comprar um apartamento aqui em São Paulo e não estão levantando prédio. Você fala, meu, ou vou, né, não vou mais pagar. É, isso gerou... O grande problema disso, assim, tem várias repercussões, né? Mas o grande problema é que você destrói a confiança do consumidor em comprar uma casa nova. Qual que é a confiança que um chinês tem em comprar um imóvel que vai ser construído? Né? É pequena. Ele fala, meu, eu posso comprar dessa construtora? Vai que essa construtora tem um problema e daí o meu imóvel não fica pronto, mas eu já dei uma entrada, já peguei uma hipoteca. Então isso trava o mercado de construção civil, né, que é o construir o imóvel novo, e aí você tem um impacto enorme no preço de commodity, que foi a gente viu nesse primeiro semestre. É, apesar de Rússia, etc., quando você olha os dados, a partir de março desse ano, preço de commodity metálica começou a cair pra caramba. Minério de ferro, incluso, cobre, né? E daí a gente se perguntava, mas o que está caindo? Né? Tem a questão da guerra na Rússia, e daí a gente vai avaliando e fala, isso aqui é China. O mercado de construção civil está tendo um giro para baixo de novo. Né? E isso é muito intensivo em commodity. Tá? Então todo esse setor ele vai encolhendo, né? E tem impacto para o Brasil, por exemplo. Você pega um gráfico de minério de ferro de março até o final de junho e coloca um gráfico em cima da Vale, da ação da Vale, é igualzinho. Caiu 35%. Então, é bem específico, né? E é um setor que, enfim, vai pesar no crescimento da China, vai pesar em commodity metálica, vai pesar na Vale, e é um setor que o governo está tentando resolver, tá? Mas não vai ter uma solução mágica. Entendeu? Vai ter dor. Vai. O máximo que está tendo, o governo está especulando agora, é que os governos locais ajudem, assim, terminem as obras e entreguem os apartamentos para as pessoas que já pagaram. Mas eles não vão socorrer as construtoras, né, fazer o tal do bailout, não vai ter esse resgate das construtoras, né, esse perdão governamental, para que elas possam voltar a construir, ter business as usual, como no passado. Vamos dizer assim, que o setor vai ser reenquadrado. Tá? E nesse processo de reenquadramento vai doer. Vai desacelerar o crescimento, vai afetar a commodity.
Não, perfeito. E aí a gente já vê, né, que tudo isso que você está falando, né, lógico, quando a gente olha para a China, isso afeta, obviamente, o crescimento chinês, né, que a gente sabe que o mercado imobiliário é muito importante, o mercado de construção como um todo é super importante. Para o PIB, para a economia chinesa, mas impacta diretamente o Brasil, né? Você deu o exemplo da Vale. A gente vê aqui, por exemplo, quando a gente olha para as contas públicas mesmo, né, do governo brasileiro, a gente vê que, assim, muito ganho de arrecadação foi tanto pela parte ali de royalties de petróleo, né, mas também veio muito da indústria extrativa. Também foi uma indústria que deu um grande ganho de arrecadação para o governo. Então, a gente vê que, quando a gente fala de commodities no Brasil, a gente não está falando de uma única empresa, né? A gente está falando da Vale, a gente está falando da economia brasileira como um todo, que acaba sendo bastante impactada por todos esses movimentos que a gente vê de escolhas de política econômica na China, né? Da revolta dos mutuários lá na China, isso batendo bastante aqui em Brasil. E falando nessa relação, o que eu ia, assim, uma pergunta meio maluca aqui, que vamos ver se eu consigo seguir meu raciocínio, a gente tem essa questão, além de tudo isso que está acontecendo no âmbito econômico na China, a gente tem uma questão importante geopolítica, né? Então, a gente sabe que China e Estados Unidos, na época do Trump, já estava, né, começou a elevar a tensão ali da guerra comercial, aí teve teve um acordo, aí não teve, aí voltou, enfim, por muito tempo a gente ficou olhando sobre os termos da guerra comercial. E aí, enfim, com o Biden agora a gente viu uma postura bastante dura, que continua bastante dura com a China, mas por um outro lado, talvez um lado até mais político do que comercial. E a gente viu, obviamente, a viagem, né, da presidente da Câmara americana, né, da presidente da Câmara dos Deputados ali, a Nancy Pelosi, a Taiwan, e como isso gerou, né, um caos, uma volatilidade, né, geopolítica, que isso bateu nos mercados e etc. Você acha que esse movimento, né, pode ser, algo que, bom, nem a China, nem Taiwan, ninguém está ali querendo efetivamente entrar numa guerra, isso não beneficia ninguém, mas ao mesmo tempo pode ser de um interesse da China mudar um pouco os polos de poder no sentido geopolítico para ter efeitos econômicos disso? Então, né, ao mesmo tempo em que a gente vê a guerra da Rússia contra a Ucrânia e a China se aproximando, o que, que você vê dessa, né, dessa, desses movimentos geopolíticos e o impacto para a economia da China?
Não, ótima pergunta. Eu acho que é o tema da vez mesmo em China. Eu acho que o evento que nós presenciamos aí em Taiwan foi um evento super relevante. Então, acho que não dá para ser desmerecido. Talvez as implicações de curtíssimo prazo elas não ocorram, mas ao longo do tempo, sim. Eu gosto de dizer o seguinte, né? Eu acho que desde 2018, como você falou lá na guerra comercial, você vai tendo alguns eventos que eles aceleram o processo de distanciamento entre Estados Unidos e China. Então, se começou com a guerra comercial em 2018, daí a China teve uma reação de tentar começar a produzir algumas coisas dentro de casa, né, tentar diminuir a dependência externa para algumas coisas. Daí você teve a pandemia, com todas as repercussões e acusações entre os países também, tá, que distanciou ainda mais os dois polos. E agora você teve essa visita, que acho que foi um pouco consensual, que foi considerada provocativa por parte dos Estados Unidos. Foi uma agenda meio pessoal da Nancy Pelosi, que é a presidente da Câmara americana, né, que está meio que, vamos dizer assim, ela deve perder a posição dela de presidente da Câmara nas próximas eleições de novembro, o Partido Republicano deve ganhar, e para tentar passar o legado dela, né, como uma pessoa, uma democrata ou uma pessoa que apoia a democracia no geral, ela foi a Taiwan fazer essa visita, o Biden pediu para ela não fazer, ela disse que se ela o impedisse, ela ia renunciar, ia mostrar por que ela não vai, e daí ia sobrar para o Biden, que ia passar a mensagem de ser fraco em relação à China, na véspera da eleição de novembro. Então ele ligou para o Xi Jinping e falou, olha, vai rolar a visita, mas não leve a mal, não precisa fazer nenhuma retaliação, ou não precisa escalar nada, vamos tentar manter aqui a paz, mas o chinês não gostou nada dessa postura dos Estados Unidos. Pensa assim, para o chinês, Taiwan é como se fosse o Havaí para os Estados Unidos. Taiwan é um território chinês, para o chinês. E assim, a gente pode até falar da história aqui, porque chegamos nesse ponto, mas faz um pouco de sentido. Então, para a cabeça do chinês, ele fala, por que raios o americano tem que se interferir num assunto nosso? Eu não estou entendendo. Tá? O americano tem outros objetivos que vêm desde do momento em que, teve essa separação entre Taiwan e China, que isso remonta o momento em que o Partido Comunista Chinês ganhou uma guerra civil na China em 49. É o Partido Nacionalista mais ligado, vamos dizer assim, ao capitalismo, perdeu essa disputa. Eles se migraram para Taiwan. E daí os Estados Unidos fez o quê? Para evitar uma expansão comunista na Ásia, naquela época pós-guerra, eles fizeram ali uma proteção a Taiwan, apoiaram Taiwan, falaram, olha, né, isso aqui vai continuar sendo capitalista, uma esfera americana, e não chinesa, não comunista. Tá? E isso perdurou por vários e vários anos. Eu acho que tem repercussão de Guerra Fria até hoje. Por isso que Taiwan é mais ligado aos Estados Unidos e tem essa questão do que a China. Quem mora em Taiwan não se vê como chinês. Ele quer ter até uma independência da China, mas a China já tem até uma lei que diz o seguinte, se Taiwan declarar independência, eu invado Taiwan. A gente não aceita Taiwan é nosso território.
Melhor isso em lei, então, né? O melhor é isso estar em lei, né? Então, se vocês decidirem que vocês lei. Não são parte do nosso país, a gente vai te invadir.
Exatamente, porque para o chinês faz parte, né? Taiwan faz parte da China. Então tem toda essa complicação. O ponto é, qual que é a implicação disso tudo? Tá? Eu acho que a China teve uma resposta dura, né, com os exercícios militares ali em volta de Taiwan, atravessou até fronteiras, linhas imaginárias que não eram atravessadas há muito tempo, enviou foguete por cima de Taiwan, falou, olha, não venham mexer aqui, que esse aqui é a minha praia. Tá? Então, eu acho que é uma resposta dura, sim, e eu acho que uma das implicações desse movimento, assim, os gastos militares da China vão crescer ainda mais. Né? No dia 1º de agosto desse ano, Xi Jinping fez um speech e falou que o objetivo dele é que até 2027 a China tenha um poderio militar capaz de rivalizar com os Estados Unidos na Ásia e até 2035 capaz de rivalizar com os Estados Unidos no mundo. Né? E o gasto militar é uma forma de você compensar a piora no setor imobiliário. Tá? Desaceleração, você aumenta gasto militar. Tá? Então, assim, é normal um pouco em relação ao poderio econômico da China, ele está querendo se posicionar geopoliticamente contra os Estados Unidos e tem uma provocação no, né, no quintal dele, onde ele acha que aquele território, né, é meu, o que os Estados Unidos vêm fazer aqui. Então, assim, gera um desgaste extra, tá? Gera uma separação maior entre Estados Unidos e China. Então, se a gente pudesse pensar, pô, vai ter uma cooperação para tentar acabar a guerra da Rússia, isso fica mais distante, vai ter uma divisão, e eu acho que a gente está partindo para ter realmente dois polos geopolíticos e econômicos globais. Vai ter um polo americano, vai ter um polo chinês, né? Esses polos não vão conversar muito, né? Não vai ser igual a Guerra Fria, né? Que tinha uma cortina de ferro, porque hoje o mundo é muito mais globalizado, né? É difícil você desfazer tudo, né? Essa interconexão global, mas eu acho que é natural com o tempo e aos pouquinhos, né? Imagine só, o americano deve falar, pensar assim, pô, aquela empresa americana que está em Taiwan fazendo chip, semicondutor, melhor trazer ela de volta, porque se um dia a China invadir Taiwan, eu posso perder essa empresa. E daí vai prejudicar meu supply chain aqui. Então, vou tirar essa empresa.
Todas as empresas fazendo chip lá em Taiwan, né?
Exatamente. Tudo lá em Taiwan. Agora, ao mesmo tempo, também não dá para a China, enfim, bloquear essas empresas de semicondutor de Taiwan, porque várias dessas empresas utilizam matéria-prima ou têm uma sinergia super grande com empresas holandesas, né, que ajudam na confecção do micro, do chip. Então, esse é só um exemplo de como o mundo é super interligado, né? Não dá para você fazer um corte igual fez com a Rússia, não dá para fazer isso com a China. A China tem 7 vezes mais corrente de comércio do que a Rússia, né? Exporta 20% do que todo mundo consome de bens no mundo. Não dá para tirar a China, não dá para cancelar a China, né? Não dá. Se fizer isso, a Europa implode, né? A Europa não... As pessoas falam, nossa, mas se acontecer uma coisa na China, é ruim para a China? Eu falo, é ruim para a Europa. Porque imagina a Alemanha, que já tem um problema de gás com a Rússia e não consegue vender seus produtos para a China. Para a Europa vai ser péssimo. Então, acho que vai chegar... Não acredito que chegue a esse ponto. Mas acho que esgarça mais, acaba tendo o risco de algum momento ter um probleminha de supply chain, né, as empresas têm que sair e ir para lugares que não são o lugar mais eficiente para produzir. Então, acho que vai tendo repercussão, sim, e tem o pior cenário, que muitos especialistas comentam, que nos próximos 5 a 10 anos, talvez sim, a China tente invadir Taiwan e ganhar força ali e anexar a ilha. E aí vamos ver qual vai ser a resposta americana a isso. Mas não é uma coisa para agora. Eu acho que é uma coisa, talvez, para o terceiro mandato do Xi Jinping.
Caramba, é sempre uma viagem fazer programa com o Fenoli. Olha aí, estamos tendo uma aula só. Parece que o time do Fenoli falou que ele precisa trocar a câmera aqui. Então, essa é a deixa para vocês trocarem a câmera. Enquanto, Hack, só queria fazer uns comentários aproveitando já que eles deram essa deixa pra gente, né? Você que tá acompanhando aqui, tô vendo que tem muito mais gente assistindo que dando like, então dê o seu like aí, por favor, tá? Que o Fenoli já volta aqui para responder mais perguntas. Depois também deixa o seu feedback, seu comentário aqui no nosso vídeo. E você que tá escutando no podcast, essa pausa é perfeita para você compartilhar o programa. E olha só quem tá no chat, Raquel, não sei se você tá vendo aí. A figura mais emblemática do YouTube está no nosso chat, que é Jerome Powell.
Jerome Powell? Eu nem tô vendo, mas eu imaginei que fosse ele.
O brasileiro é um povo maravilhoso, né? Quer dizer, o cara cria um perfil no YouTube, Jerome Powell, e ele participa de todos os programas do Stock Pickers. Ele veste o personagem lá, ele fala que chegou, depois fala que, ó, tô vendo que essa treta de Taiwan vai sobrar problema pra mim, olha lá, ele veste o personagem. Tá certo, é isso aí. Boa, Jerome Powell, é isso aí. Compartilha aí com todo mundo do Fed aí, então, o Macro Pickers, pra ajudar a gente. Boa. Bom, com ele de volta, então... Caramba, esse negócio de você acabou de falar de Taiwan é muito interessante, né? Porque não dá para dizer que vai existir uma cortina de ferro como na Guerra Fria, mas pelo que você estava explicando, pelo menos uma cortina de pano, né? Alguma coisa vai estar ali no meio, fazendo alguma segmentação.
Aqueles biombos, assim, né? Pra ficar mais asiático, né?
Vai ter pelo menos um biombo ali, fazendo alguma divisão, né? Interessante. Só queria fazer esse link. A gente falou de China e Brasil, a Hack perguntou pra você. Mas, pô, a gente, globalmente, aqui tá falando muito de Estados Unidos, até pros ativos brasileiros, né? Essa questão
do quadro inflacionário nos Estados Unidos, a situação do emprego, como a economia está lá, e para você conseguir jogar essa economia para baixo, não vai dar para fazer o soft landing, vai ser um hard landing. Já no Stock Pickers teve gente que falou um pouquinho diferente, falou que a economia americana deve entrar em recessão, mas por ela ser muito robusta, sai dessa recessão rápida, não vai ser aquela, não vai ser uma depressão da economia e tudo mais. Bom, eu queria que você fizesse um panorama um pouco dessa visão também do lado de vocês, e como essa história, que eu achei super curiosa, desse biombo que vai ser colocado entre a polarização, como isso pode também impactar esse cenário, né? Porque, sei lá, se não pode não acabar com um impacto muito grande no supply chain, igual você contou, né? Porque é super complexo, mas tem algum impacto. Será que esse impacto é também uma pressão inflacionária e deixa tudo mais complexo de ser resolvido no mundo?
Não, eu acho que essa questão do supply chain ainda é um risco grande. Imagine se, por exemplo, a China decide... Está fazendo exercício militar ali em volta de Taiwan, né? Ela decide, sei lá, por uma semana ou duas, bloquear alguns navios de sair do porto para levar os chips para outros lugares, né? Daí você já afeta a produção de automóvel. Daí isso bate na inflação americana. Entendeu? Tem jeitinhos assim que dificultam, entendeu? Que prejudicam. Né? Eu acho que sim. E, de novo, essa questão de esse biombo, né? E talvez essa necessidade de diminuir essa simbiose global que aconteceu nos últimos 24, uns 40 anos, se bobear, ela vai ter seu custo, né? É mais barato, é mais eficiente, né? Você produzir em Taiwan, ou essa foi a decisão, do que produzir, sei lá, no México. Então vai ter todo o seu custo, né? Não vai sair barato. Por isso que muitas pessoas falam, né? Pô, o mundo é mais inflacionário daqui para frente, né? A gente está vendo o auge da inflação, mas nos próximos 10 anos, os condicionantes que jogaram a inflação para baixo não estão mais lá, né? Um deles é esse, né? Essa alocação eficiente, né? Ótima. Eu vou colocar minha empresa onde é melhor, é mais eficiente. O mundo é igual, né? É parecido. Então, onde for mais eficiente, eu vou colocar a minha empresa. Talvez não, vai ser o subótimo, né? Melhor eu deixar aqui meu semicondutor aqui em Monterrey, no México, que não é tão barato de fazer, a mão de obra é mais cara, mas o México é um aliado fiel, está aqui do lado, não vai ter problema, né? Então acho que tudo isso compõe um pouco essa narrativa de que a inflação vai ser talvez um fenômeno que vai perturbar a nossa vida por mais tempo. As coisas vão ser um pouco mais caras, talvez demorem mais para chegar, não seja de eficiência máxima, né? É o subótimo. Tá? Eu acho que esse é um ponto para a gente pensar. Nesse link de Estados Unidos que você fez, né, fala, pô, a economia desacelera rápido, tem recessão, acho que essa grande discussão do mercado, né, a gente tem uma visão que a gente já carrega há algum tempo, que a gente cunhou da seguinte forma, né, a economia americana é dura na queda. Tá? Não é fácil desacelerar a economia dos Estados Unidos. Tá? Então, acho que o mercado embalou numa teoria de que a recessão já estava acontecendo, que um pouco a perspectiva de altas do Fed já foi suficiente para, né, colocar a economia na recessão, e daí já acabou o ajuste, e a gente já vai ver uma desinflação rápida, e aí a gente já volta para a vida normal, vamos pensar assim. A gente não concorda muito com isso, acho que é um risco, claro, de ser tudo mais rápido, mas, de novo, a gente acha que a economia dura na queda. Talvez agora que a gente esteja vendo um pouco de ajuste no setor de bens, né, que foi super bem na pandemia e agora está desinflando, né, e aí você tem uma substituição para o setor de serviço, que está indo super bem, e a economia é pesada em setor de serviço, né, o que importa, né, então a economia acaba, né, permanecendo mais forte por mais tempo, é o que a gente viu nos dados da semana passada, tá, e isso talvez force o Fed a ter que continuar subindo, né, eu acho que há mais ou menos uns 20 dias o mercado embarcou na teoria que o Fed já estava meio que na reta final ali, né? Vamos começar a mostrar a desaceleração do ritmo de alta. Agora, recentemente, já está aquela cabeça de, olha, talvez eu tenha que dar mais uma de 75 pontos, ou tenho que esticar um pouquinho mais o ciclo, ou não dá para cortar tão cedo no ano que vem. Né? Então, a narrativa muda um pouco. Isso, obviamente, que tem todas as implicações para preço de ativo. E daí a gente pode até colocar esse ponto que você colocou, né, Lucas? A recessão é rápida, a economia está saudável e daí já volta ao normal. Mais ou menos, tá? Se a economia é forte, o balanço das empresas é bom, tem poupança pra caramba na mão das famílias, para você frear esse trem, você tem que dar mais carga de juros, né? Você tem que apertar mais o freio da política monetária para frear esse trem que está forte. Esse é o primeiro ponto. E o desequilíbrio hoje não é... setor financeiro, como foi em 2008, sabe, não é a alavancagem das famílias, não é um setor imobiliário, é inflação muito alta. Esse é o grande desequilíbrio da economia americana. E quando você olha no passado, assim, fases em que a economia americana tinha muita inflação, para desinflacionar não foi fácil, tá? Foi duro, não foi rápido e custou
tudo. É que a gente esquece, né? Parece que... Ah, fases? Quando que foi essa fase? Década de 80, pô, faz 40 anos, ninguém mais lembra disso aí, né?
Mas você olha a estatística, olha os dados, né? E você percebe, assim, foi duro, né? Desinflacionar leva tempo, assim, o desemprego tem que subir mesmo, a economia passa um tempo ali crescendo pouco, ou tem uma recessão, não é rápido, né? É, tem o seu custo, né? O seu sacrifício de crescimento, como o economista gosta de falar, né? Então, o ponto, assim, às vezes, a gente fala aqui, né? O Andrew, que é o nosso CIO, também fala, ele fala, pô, eu não vejo um problema agora, né? Talvez o problema dos Estados Unidos é mais para frente, quando realmente o Fed subiu os juros de verdade, e aí sim vai começar a desaceleração para colocar a inflação de novo perto da meta. Então, um problema mais para frente do que agora. A gente não está nem... Na nossa cabeça, não é que a gente já está no começo do fim, né? A gente está no começo de começar a arrumar a casa. Então, ainda tem um caminho para percorrer. E, obviamente, que tem toda a repercussão em preço de ativo.
E é engraçado, né? Porque a gente faz tanto conteúdo que a gente até começa a se perder. E eu estava... Enquanto você falava isso, a gente está no começo. A gente, né, tem essa visão de que a crise pode estar mais para frente, o mercado pode se enganar, achando que a crise é agora, ela não vem, aí todo mundo fica animado, e na verdade ela vem depois. E aí eu lembrei que eu tive um painel com, né, o Andrew na semana passada na Expert. Então, por isso que eu lembrava desse argumento, né? Bom, é que a gente aprende o conteúdo, por mais que a gente esqueça quem falou, o que a gente guarda é o importante aqui no conteúdo, né? Excelente. E, bom, infelizmente a gente está chegando aqui para o fim do nosso tempo regulamentar, mas eu queria fazer uma pergunta que é um pouco daquilo que a gente falou no começo, né? A gente falou de China, a gente falou dos Estados Unidos, eu acho que são... acho que a gente às vezes esquece, né? Então, eu olho muito questão de assuntos debatidos no Google Trends, procurados, né? E eu fico, o que a galera está procurando, né? Sobre economia. E às vezes a gente vê que é umas coisas... assim, muito Brasil, muito doméstico, né? Então, tem uma notícia, sei lá, o Ministério da Economia fala não sei o quê, tá todo mundo procurando isso. E eu falo, às vezes, parece que a gente acha que a gente tá em Marte, né? E que o que tá acontecendo no resto do mundo não vai impactar a gente, pro bem ou pro mal. Que os problemas que a gente tem aqui são só nossos e as coisas boas também são só nossas. Então, o que você vê pro Brasil no meio disso, né? Então, pelo que, se é que eu posso tentar aqui resumir um pouco o que você falou, né? Com maestria, tentar fazer aqui um resumão. A China é um país, tá na contramão, ela vai crescer menos, mas ela vai crescer, né? Enquanto os outros países estão lutando contra uma estagflação aí, e potencialmente os Estados Unidos vão até lutar contra uma recessão que pode chegar mais tarde do que muita gente espera. Então, a galera vai estar estourando a champanhe ali de não teve recessão, a recessão foi curta e ela vai estar engolindo a galera. E, perfeito. E onde o Brasil fica nisso aí, né? Ele vai surfar a onda da China? Ele vai se afogar no tsunami americano? Nenhum.
Não, essa é uma ótima pergunta. Eu acho que o Brasil, sim, tem os seus drivers domésticos super relevantes. A gente tem uma eleição agora em 2 meses, né? Tem um processo de juros que está muito mais avançado do que nos outros países, então o mercado até de renda variável agora no Brasil já está, né, começando a já está antecipando, né, ó, acabou o ciclo de alta, então o próximo passo é cortar, então a Bolsa começa a valorizar, a Bolsa brasileira está bem barata, né, a gente até publicou no nosso Twitter isso, né, está em assim, um desconto enorme em relação ao histórico, quase de 40%, então assim, as condições globais permitindo. Então, pô, o S&P subiu, né? Saiu de 3.800 para 4.200. Daí, suponho que ainda tem essa sensação positiva de Estados Unidos, né? A Bolsa fique bem suportada por lá, né? E daí você tem essa perspectiva positiva de que o ciclo de alta acabou no Brasil, a Bolsa está barata, o processo eleitoral aqui, suponho que seja tranquilo, tudo bem, né? Quem for eleito vai adotar uma política macroeconômica boa. Pô, você tem um espaço para a Bolsa brasileira andar super legal. Eu acho que isso é inegável, mas tem todos esses riscos brasileiros que a gente já está bem careca de saber. Agora, como é que o internacional entra nisso? Ele polui, né? Pode dar tudo certo no Brasil e a economia americana entra em recessão. Aí o S&P vai para 3,5, né? Cai mais, sei lá, 30%. não tem como a Bolsa Brasileira se segurar, entendeu? Vai ter realização, né? O gringo que tem uma carteira global, ele vai vender um pouco de outros países também para compensar a perda nos Estados Unidos, né? Então, daí a gente tem que ver se a gente sempre tem que... Para onde o vento global está soprando, né? Se o vento global está soprando para o bem, a gente pode surfar se fizer a nossa lição de casa, né? Mas se a gente fizer a nossa lição de casa e o vento global estiver contra a gente, né, a gente é um barco pequeno, entendeu? A gente não consegue passar isso, a gente vai acabar, né, tomando um vento de frente que vai prejudicar a nossa economia e os nossos ativos. Brasil e China, assim, Estados Unidos e China, a recessão é ruim para o Brasil, não tem como fugir muito. A China, a gente tem uma visão que a gente já comentou também, que a gente fala que o beta de China para o Brasil diminuiu, né? O que acontece na China impactar o Brasil é menor do que foi há 20 anos. Há 20 anos, realmente, que o crescimento de China era só, é muito construção civil, então isso ajudava demais a preço de commodity, que ajudava demais o Brasil, ajudava a Vale. Então a gente pegou um vácuo assim, incrível de China, tá? A China desacelerou, não é bom para o mundo, não é bom para o Brasil, afeta a Vale, como eu falei, preço de minério, mas, de novo, né, eu acho que essa elasticidade é um pouco menor do que foi no passado. A China também está investindo em outras coisas que não tem nada a ver com o Brasil. Né, que quem...
Mas mais pelo lado da China do que do Brasil, isso, né? Essa elasticidade diminuiu.
É isso, mais pelo lado da China que Brasil. Então, sei lá, a China hoje está investindo muito em energia renovável. Energia renovável utiliza muito minério, utiliza commodity como cobre, níquel. Então, quem se beneficia disso? Quem vende cobre e níquel? É Canadá, é Chile, não é Brasil, né? Brasil, ele se prejudica pela queda do setor de construção civil. Então, acho que a relação de China com o Brasil mudou um pouco, é um pouco diferente. A China pode acelerar o crescimento por causa de investimento em gastos militares, e, enfim, energia renovável. Será que o Brasil vai bombar por causa disso? Talvez não. Né? O efeito é menor do que se a construção civil subisse 40%. Seria muito melhor para o Brasil. Então, as coisas são um pouquinho diferentes, né? O impacto deles na gente é diferente. Estados Unidos, se tiver recessão, para a gente não vai ser bom. Para nenhum país do mundo vai ser bom.
Extremamente claro.
Recessão nunca é bom.
É. Né? Recessão nunca é bom. Nunca é bom. Alguma rebarba para a gente acaba acontecendo.
Sempre acaba sobrando um pouquinho para todo mundo.
Mas essa explicação que ele deu, super didática, né, é sobre aquele tal do dollar smile, né, que muitos gestores vêm no Stock Pickers falar sobre, né, ou seja, quando lá fora tá muito bom, é ruim para o Brasil, quando lá fora tá muito ruim, é ruim para o Brasil também, o ideal é não tá acontecendo nada, no news good news, entendeu?
Exatamente.
Tem que estar no meio caminho, daí a gente surfa bem, né, achei interessante esse ponto de vista, porque... Tem muita gente, né, principalmente nós, investidores de bolsa brasileira, né, às vezes dá uma sensação de trincheira no Brasil quando dá essa... Né, primeiro trimestre eu falei, não é possível, né? Quer dizer, o real está valorizando, a bolsa brasileira está ganhando contra os pares. Eu falei, não, alguma coisa está acontecendo, não é possível. Dá essa sensação de trincheira, de estar num lugar seguro, e não é muito bem assim como o Fenório colocou, né? A gente é um barquinho pequeno nesse mar aí, se o vento está contrário, não adianta, não tem para onde correr, né? Acho que é um ponto bem interessante. E aí, por isso, justamente, a importância da diversificação global, gente. Tá vendo? Aí, WHG está aí para isso. Aliás, é um elogio que eu faço sempre, que eu acho importante fazer, porque as pessoas que estão no cunho aí da educação financeira têm que ser elogiadas. Um dos melhores perfis para vocês seguirem, se vocês querem estar bem informados de global, é o da WHG, tá? Então, no Twitter, nas redes sociais, assim, é inacreditável. Não, é inacreditável a quantidade de relatório que eles publicam todo dia, é muito conteúdo. Além disso, eles participam de outros, como participam aqui com a gente no Stock Pickers. Então, assim, eles produzem muito conteúdo e de ponta. Então, assim, só seguir os caras que você vai ficar... por dentro de tudo, tá? Recomendo muito, eles fazem um trabalho bem sério nesse sentido, tá? Então, não percam a oportunidade. E, obviamente, os fundos estão abertos nas plataformas também, tá? Aliás, o fundo da WHG, o Andrew foi recentemente no Stock Pickers, porque a performance deles está bem impressionante também no ano. Eles acertaram muito bem as posições vendidas ali, acabaram se protegendo bem contra essas quedas recentes do mercado externo. A gente falou de Big Techs também, então não vamos falar aqui de posições com o Fernando, mas se você quiser revisitar as posições de como está a cabeça em termos de alocação de capital, é só assistir o último Stock Pickers que o Andrew fala no detalhe ali como é que ficou essa alocação do lado deles. Tá show o episódio também.
E se vocês querem ouvir o que eu falei com o Andrew também, porque aparentemente a gente está aqui, daqui a pouco o pessoal da WHG vai estar falando, não, não, Colasso tá ligando,
É,
não, nem atende, que
eu
ele
tô
vai ficar
esperando o
ouvindo.
dia que eu for ser
Não
bloqueado.
querem, não, não aguento mais falar com eles. Olha, se vocês quiserem assistir também a conversa que eu tive com o Andrew, foi super legal na Expert, está ali no site de conteúdo da XP, que está bem legal
É,
também.
exato. Aliás, fazendo contraposição, né? Porque a Hack tem uma gestora internacional que tem nome de brasileiro, né? Que é a Wellington. Aí, o que a gente respondeu aqui no Brasil? A gente fez a WHG e botou um gestor brasileiro com nome de gringo, que é o Andrew.
Exato! Eu fui falar com ele em inglês, né? Oi, tal, você da onde? Ele é, eu sou brasileiro. Eu, pô, você tem nome
Ai, ai.
de gringo? É
Pô.
metade gringo, metade brasileiro.
É, exato.
A gente não pode ver uma vergonha que já
É,
quer passar, né,
exatamente,
gente? É
exatamente.
isso.
Tinha que fazer a piada aqui. Mas é isso, galera. Então acompanha o trabalho da WHG. Tô vendo aqui que o Vitão Paulino tá aqui também. Ele vai ser o primeiro a me bloquear, porque eu sempre encho o saco dele lá pra trazer a galera da WHG. Mas é por isso, gente. Olha a aula aí de novo que o Fenólio deu pra gente. Sempre muito didático e muito conteúdo, aproveitando bem o nosso tempo aqui para aprender mais com ele. Foi show, Fenólio. Obrigado, viu, cara, por participar mais uma vez aqui com a gente de mais um quadro aqui do Macro Pickers. Hack, obrigado aí pela mediação mais uma vez. Você que está acompanhando, não deixa acompanhar até o final, deixa de colocar o seu like aí, o comentário, compartilhar, que isso ajuda demais. Fechado? Semana que vem tem mais macro. Um beijo. Tchau.